calhar estamos sem condições de começar a nossa segunda audição, que advém de um requerimento do Bloco de Esquerda, e, portanto, sobre a questão da Casa da Música e dos trabalhadores precários. E eu passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para a apresentação do requerimento, e tem 5 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Inspetora-Geral, não vou cumprimentá-la porque já a cumprimentei mais nas 2 vezes anteriores, e, portanto, vou direto ao assunto. O Bloco de Esquerda fez este requerimento porque, como é sabido, há um recurso intenso aos falsos recibos verdes na Casa da Música. Esta situação foi agravada pelo contexto da pandemia, porque estes trabalhadores ficaram, em muitos casos, sem rendimentos e sem proteção social capaz de poder proteger o seu cotidiano. Nós já tivemos aqui uma audiência com a administração, o Conselho de Administração da Casa da Música, e também com um grupo de trabalhadores precários. Há um conjunto de questões que foram abordadas nessas audições que eu não trarei, evidentemente, para esta reunião, uma vez que se prendem mais com decisões de gestão da Casa da Música e com a relação entre a Casa da Música e os seus trabalhadores. Mas há um aspecto que, aliás, precede a pandemia e precede a situação que foi colocada neste momento na Casa da Música, e que até já motivou, como é sabido, a demissão de um dos membros do Conselho de Administração, que é a questão deste recurso abusivo à prestação de serviços. Não insistirei consigo, porque sabe melhor do que eu que o Código de Trabalho prevê um conjunto de indícios de laboralidade que, se forem verificados, presumem estarmos perante uma situação de contrato de trabalho. E também prevê um conjunto de contraordenações que, sempre que essas condições de contrato de trabalho estejam a ser dissimuladas pelo recurso à prestação de serviços. Ora, na Casa da Música há muitos trabalhadores, estamos a falar de bem mais de uma centena de trabalhadores, eventualmente quase 2 centenas de trabalhadores, que estão numa situação em que têm, de facto, uma subordinação jurídica à Casa da Música, em que utilizam as instalações da Casa para prestarem a sua atividade, que estão integrados em equipas, têm um horário de trabalho que não depende deles, porque depende precisamente das atividades que são programadas pela própria Casa da Música, que recebem uma retribuição regular, ainda que possa haver oscilações, o que, aliás, também acontece com os trabalhadores que têm contratos, têm horas extraordinárias, por exemplo, têm trabalho suplementar, mas recebem uma retribuição regular da Casa da Música, mesmo que nem sempre os valores possam ser fixos, mas que não tenham um contrato de trabalho. Há casos em que, francamente, é muito difícil de perceber, por exemplo, como é que uma Casa da Música, que tem as funções que tem, não tem um único assistente de sala. Como é que um assistente de sala, que é evidentemente uma necessidade permanente de uma instituição como a Casa da Música, como é que os assistentes de sala são prestadores de serviços, são trabalhadores independentes? Quando os trabalhadores que são assistentes de sala, para dar só um exemplo, mas podia ir aos técnicos de som, podia ir aos responsáveis pelas visitas guiadas, e a outras, e aos técnicos de luz. Mas vamos dar o exemplo dos assistentes de sala. O assistente de sala é quem, em nome da Casa da Música, recebe as pessoas. Utiliza uma farda da Casa da Música. Tem um horário que em nenhuma circunstância é determinado por si próprio, na medida em que o horário depende das atividades que estão programadas. Responde a uma subordinação hierárquica da Casa da Música, porque, para todos os efeitos, os chefes que orientam o trabalho e os serviços são e respondem perante a hierarquia da Casa da Música. Como é que é possível, em que circunstância é que seria possível, por exemplo, um assistente de sala ser um trabalhador independente? é porque o Conselho de Administração esteve aqui no Parlamento e disse que achava que todos estes trabalhadores eram trabalhadores independentes. Mas quem diz isso diz também os técnicos de som, diz também, por exemplo, os trabalhadores que fazem as visitas guiadas. As visitas guiadas são uma atividade permanente da Casa da Música. Desde que existe Casa da Música, existe o serviço de visitas guiadas. Como outros serviços, certamente elas são marcadas em função de um planeamento que existe, em função da procura. Mas a programação anual da Casa da Música é anunciada sempre no ano anterior. E, portanto, já se sabe que há uma constância de determinado tipo de atividades que correspondem a necessidades permanentes. Que haja variação, pode haver, mas isso não justifica que todos os guias, por exemplo, que fazem as visitas guiadas à Casa da Música sejam, sejam apenas precários. É porque não estamos sequer a falar da existência de um contrato a tempo indeterminado. Estamos a falar de situações em que se nega sequer um contrato a termo. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer, porque já ultrapassei o meu tempo, a pergunta que lhe queria fazer é, tendo a ACT recebido já, de há vários anos para cá e agora outra vez, pedidos de inspeção, qual é o ponto de situação dessa inspeção junto à Casa da Música?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só um momento. Eu dava agora a palavra à Sra. Inspetora-Geral, era isso que eu estava aqui a ver, para usar a palavra, tem 10 minutos, peço desculpa, foi só para confirmar se estava aqui correta a grelha. Obrigada.
Muito obrigada, boa tarde, bom dia a todos e a todas. Alguns já também não cumprimento porque estou aqui desde as 9 da manhã. Com muito prazer, de resto, mas deixa-me só aproveitar estas notas iniciais para salientar dois aspectos que me parecem relevantes no âmbito do requerimento que foi apresentado. Primeiro, para contextualizar um pouco, até porque estamos a falar para duas comissões, qual é que é a intervenção da ACT neste conjunto ou nesta verificação dos chamados vulgarmente falsos recibos verdes ou contrato de simulado, ou seja, quando é utilizada uma forma contratual para, no fundo, corresponder a outra forma que seja o contrato de trabalho. Portanto, a ACT, em primeiro lugar, já o referi antes nesta comissão, o combate ao trabalho não declarado e à precariedade é um dos objetivos estratégicos da ACT. O combate ao trabalho não declarado e à precariedade vai muito além, abrange muitas outras situações, que não apenas estas, mas também as questões do contrato simulado. E a nós o que nos compete é verificada ou proativamente ou com base em denúncias, ir verificar se uma determinada relação contratual deve ser como qualificada como contrato de trabalho ou como um contrato de prestação de serviços, basicamente. E podemos dizer, assim, de uma forma muito simplista, que a distinção entre um contrato de trabalho e um contrato de prestação de serviços assenta fundamentalmente em dois elementos: o objeto do contrato, que no caso do contrato de trabalho é uma prestação de uma atividade, e da prestação de serviços é uma obtenção de um resultado, e o relacionamento entre as partes, sendo que no contrato de trabalho há normalmente uma subordinação, no contrato de prestação de serviços uma autonomia. Na prática, nem sempre é fácil verificar as qualificações, estas situações de contrato de trabalho e contrato de prestação de serviço, e como o referiu o Sr. Deputado José Soeiro, o próprio Código de Trabalho, no seu artigo 12º, dá alguns indícios daquilo que pode ser considerado para presumir uma relação de natureza laboral. E, portanto, ao inspetor ou inspetora de trabalho, compete verificar face àquela situação em concreto se estão reunidos indícios de um contrato de trabalho, e estando reunidos indícios de um contrato de trabalho, levantar o auto, mas desde 2013 também proceder, dar cumprimento à comunicação que vem prevista na ação de reconhecimento especial da existência do contrato de trabalho previsto pela Lei 103/2013, ou seja, verificados estes indícios, o inspetor deve notificar a entidade empregadora para regularizar, querendo a situação, ou esta não regularizando, participar ao Ministério Público da área da residência do trabalhador para prosseguir com uma ação de reconhecimento da existência do contrato de trabalho e deve juntar todos os meios de prova que o levaram a concluir que aquela é uma relação de contrato de trabalho. Digo isto apenas para contextualizar aquela que é a nossa intervenção e também para que sublinhar que esta é uma intervenção que não é feita genericamente em relação a um determinado grupo, é feita em relação a cada um dos trabalhadores que podem e têm normalmente circunstâncias concretas e específicas em relação à sua própria, à forma como desempenham a sua atividade. Dito isto, a ACT iniciou em início de maio uma intervenção inspectiva à Casa da Música, justamente com o foco de verificar um conjunto de situações, de prestadores de Casa da Música configuravam situações de contrato simulado ou não. Foi feita uma primeira visita no dia 6, penso que no início de maio, uma primeira visita à instituição, sendo que na altura a instituição estava fechada ou suspensa a atividade. Foi possível reunir com o diretor da instituição, mas não estava em funcionamento, toda a atividade estava suspensa e, portanto, não foi possível aferir diretamente ou constatar diretamente, que é o método habitual, com os prestadores de serviços que normalmente, com os prestadores que normalmente prestam atividade na Casa da Música. Portanto, foram recolhida uma série de documentação para começarmos a fazer análise documental, várias que utilizamos neste tipo de averiguação, e foi também, como digo, feita uma reunião com o diretor da Casa da Música e mais tarde entendeu-se que era necessária uma nova visita inspectiva, que foi realizada no dia 16 de junho, quando a Casa da Música já tinha retomado, ainda que de forma incipiente, a sua atividade e o seu programa. O relatório, esta intervenção inspectiva não está, portanto, concluída. É a primeira informação que eu gostava de dar. Mantém-se, está ainda em curso e estão a ser feitas um conjunto de averiguações. Paralelamente a este desenvolvimento destas diligências inspectivas que eu acabei de referir, entendeu-se que era necessário recolher o depoimento e ouvir vários trabalhadores que se inserem em vários grupos, o que temos estado a fazer e continuaremos a fazer nas próximas semanas, que é um grupo extenso ainda de trabalhadores que têm que ser ouvidos e alguns, como digo, já foram ouvidos. O que é que foi possível apurar até ao momento? Em primeiro lugar, se quisermos que estes prestadores, eu não tive a oportunidade de ouvir a audição do diretor da Casa da Música e do grupo de prestadores que subscreveu o abaixo-assinado, mas a forma como são agrupados pela ACT estes trabalhadores são basicamente uma primeira categoria que integra músicos, formadores e animadores musicais, que intervém em eventos organizados pelo Serviço Educativo da Casa da Música, designadamente espetáculos, concertos, palestras, pré-concerto, concertos sinfónicos comentados, oficinas, ações de formação, cursos livres de música e cursos de animadores de música. Um segundo grupo que integra os chamados técnicos extra, que são fundamentalmente profissionais que prestam serviço de apoio a espetáculos, sendo essencialmente técnicos de palco, técnicos de som, técnicos de iluminação cénica e técnicos de vídeo. Um terceiro grupo que integra os assistentes de sala, que realizam fundamentalmente, já aqui foi referido pelo seu deputado, a atividade de recepção e acompanhamento do público em eventos produzidos pela Casa da Música, integrando atualmente uma bolsa de formadores que é organizada pela própria Casa da Música. E finalmente um quarto grupo que são os guias, que é um conjunto de prestadores que realizam visitas guiadas ao edifício da Casa da Música, tendo esta instituição organizado uma bolsa de prestadores para aquele serviço, que conta com 15 inscritos. Relativamente ao primeiro grupo, portanto, aos músicos, formadores e animadores musicais contratados no âmbito do serviço educativo, analisados os dados referentes à atividade desenvolvida pelos mesmos, não se concluiu, face aos elementos disponíveis, existir neste grupo situações indiciadoras da prestação do trabalho dissimulado. Relativamente ao grupo dos guias, está ainda a ser analisada a situação, tendo-se considerado necessário proceder a diligências complementares, nomeadamente a audição destes prestadores, para esclarecer a situação. No que se refere aos grupos 2 e 3, portanto, os técnicos extra e assistentes de sala, após a visita inspectiva efetuada em 16 de junho, foi possível concluir pelo indício, em alguns casos, da existência de trabalho dissimulado, estando nestes momentos a ser ouvidos os profissionais em causa. Alguns, como já refiro, já foram ouvidos e devendo ser, nos casos em que se conclua pelo trabalho dissimulado, levantados os correspondentes autos ao abrigo do artigo 15A, da Lei 107, que prevê justamente que nestes casos os inspectores de trabalho levantem e notifiquem, como dizia inicialmente, neste caso a instituição para a regularização da situação, e esta não o fazendo, participem ao Ministério Público os respectivos autos. Mas, como digo, mesmo também em relação a este grupo, ainda estão a ser ouvidos trabalhadores deste grupo e a situação pode alterar-se na sequência destas audições que venham a ser feitas. Naturalmente que nós atribuímos toda a prioridade a esta intervenção inspectiva. Muitas das diligências que temos vindo a fazer foram elas próprias dificultadas. Enfim, a intervenção inspectiva iniciou-se em junho, foi na altura não existia, foi necessário pedir uma série de documentação e de seguida foi necessário começar a ouvir os trabalhadores e é neste ponto que estamos neste momento. Em conclusão, o que eu posso dizer relativamente à intervenção inspectiva da Casa da Música é que decorrem ainda as diligências inspectivas que passam não só pela análise da documentação vária, mas também pela audição individual de um número elevado de profissionais dos vários grupos, sendo que estas audições já se iniciaram e continuarão a decorrer nos próximos dias e que faremos que a intervenção inspectiva prosseguirá e que esperamos concluí-la o mais breve quanto possível.
Muito obrigada, Sra. Inspetora-Geral. Passava agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, para a intervenção. Tem 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício. Sra. Inspetora-Geral da ACT, eu devo dizer que esta primeira intervenção que acabou de fazer, pelo menos traz boas notícias sobre o processo inspectivo em curso, pelo menos daquilo que acabou de nos adiantar, há indícios de que de facto haverá falsos recibos verdes na Casa da Música e que, portanto, no fim deste processo inspectivo, poderemos ter aqui a resolução de parte deste problema. De facto, como dizia há pouco o Sr. Deputado José Soeiro, este problema que nós identificamos neste momento não é um problema de agora, é um problema que se tornou mais evidente por causa da situação de saúde pública que temos em Portugal neste momento e, portanto, pelas necessidades de responder à quebra de rendimentos destas pessoas, o problema que já vinha de trás e que, tanto quanto sabemos, já foi alvo de diversas queixas na ACT por parte de alguns trabalhadores, tornou-se, de facto, de tal forma evidente que é impossível de ignorar. E este é um processo que tem corrido na Assembleia da República, com audição a diversos intervenientes, e é muito útil a sua presença aqui hoje para podermos, de facto, identificar alguns dos problemas que temos vindo a notar da parte da Casa da Música. E eu não queria, antes de lhe fazer algumas perguntas, não queria deixar de fazer um enquadramento relativamente ao conjunto de testemunhos também que nós temos ouvido da parte de diversos trabalhadores da Casa da Música, começando até, se calhar, por ex-trabalhadores da Casa da Música, que evidenciam, de facto, uma cultura laboral que recorre a recibos verdes na perspectiva de não só diminuir custos, como também de avaliar em cada momento qual é o risco ou não de virem correr um processo contra a ordem nacional e, portanto, entendendo que, sendo esse risco baixo, poder recorrer a estas modalidades de contratação sem ser penalizado. Porque me parece também que isso indicia que a Casa da Música aposta não só num modelo que é por si só fomentador do trabalho precário, como também aposta na inação da ACT, e esse é um problema com o qual temos de nos confrontar também. Portanto, nós temos um conjunto alargado de testemunhos que eu acho que, dando só alguns dados, só para se perceber de alguma forma a justiça que estes trabalhadores propõem, nós temos casos de designers gráficos a cumprir 8 horas de trabalho diário, cartão de acesso, fotografia pessoal, e-mail da instituição, computador da empresa, durante 5 anos a trabalhar a recibos verdes. Temos casos de outras pessoas também com recibos verdes renováveis durante períodos de 5 anos também, 8 horas diárias, 5 dias de trabalho úteis, todos os dias úteis da semana, computador atribuído pela Casa da Música, sem nunca verem regularizado o seu vínculo laboral. Temos casos de pessoas que foram deixadas a trabalhar na Casa da Música depois de fazerem um estágio de IFP, a quem lhes foi prometido um contrato de trabalho, e que ficaram 5 meses a trabalhar na Casa da Música, sem qualquer vínculo, sem qualquer retribuição, tendo inclusivamente que negociar com a sua suposta chefia, que formalmente não o era, os dias de férias durante o período de Natal, sem que nunca lhes fosse atribuído um contrato de trabalho, fazendo na mesma 5 dias por semana, 8 horas por dia, trabalho regular, tendo uma hierarquia definida, tendo mais tarde o estabelecimento de contratos de prestação de serviços e nunca regularizando essa situação. Temos um testemunho que eu acho que é particularmente grave, de uma pessoa que exerceu desde 1 de setembro de 2005 a 31 de janeiro de 2014 funções como gestor de recursos humanos. Um gestor de recursos humanos da Casa da Música que durante 9 anos foi contratado a recibos verdes e que, mais do que isso, afirma que a Casa da Música sabia, como eu já aqui disse, sabia dos riscos de substituir funções que estavam no quadro do pessoal por contratação de serviços, sabendo que eventualmente não teriam razão nesta forma de contratação, mas que apostavam que, de facto, não havia poder da parte dos trabalhadores para poderem ver regularizada a sua situação e apostando que, de facto, a ACT nunca iria fiscalizar a Casa da Música e que, portanto, poderiam incorrer nesse processo contra a ordem nacional, sendo que o risco seria baixo e, portanto, compensava este modelo de contratação. Mas há coisas também graves aqui, nomeadamente os técnicos que estão a trabalhar há 13, há 14, há 15 anos, com horário de trabalho fixo, com um conjunto de horas considerável, alguns a fazer muito trabalho suplementar, mas sempre a cumprir funções que são permanentes da Casa da Música. E, portanto, eu queria fazer algumas perguntas rápidas, até porque estou a terminar o meu tempo, mas para perceber da sua parte, algumas delas eu acho que já sei a resposta, mas aproveitando a sua presença aqui, que acho que seriam úteis. Em primeiro lugar, o Presidente do Conselho de Administração dizia que não era possível contratar estas pessoas sem ser através da prestação de serviços. Eu gostava de lhe perguntar que modalidades de contrato é que acha que poderiam ser úteis dentro do setor cultural para abranger este tipo de trabalhadores, mesmo tendo em conta que pode haver flutuações nas suas necessidades de trabalho e, portanto, se estamos condenados a, de facto, ter contratação de falsos recibos verdes. Depois perceber porque esta foi uma nota que nos deram recentemente, porque é que a ACT usualmente recorre sempre à inspeção, procurando que os trabalhadores estejam em loco a desempenhar essas funções para poder aperceber-se da falsa prestação de serviços.
Agradecia que terminasse.
Porque, de facto, este foi um dos problemas. Há pouco tinha-nos dito, e bem, que se deslocaram à Casa da Música e não conseguiram, por razões óbvias, encontrar muitos desses prestadores de serviços. E, por fim, gostava de lhe perguntar também se a ACT, dentro do processo inspectivo que já deu início, se prevê a aplicação de alguma contraordenação ao Conselho de Administração da Casa da Música no âmbito deste processo.
Muito obrigada, senhor.
Eu na segunda pergunta estava a perguntar, porque essa tem sido uma queixa recorrente dos trabalhadores da Casa da Música, que dirigindo-se à ACT lhes é dada a resposta de que não podem intervir se os trabalhadores não estiverem a exercer funções naquele momento e, portanto, se o processo inspectivo não os puder apanhar em flagrante, por assim dizer. E tendo em conta que há um conjunto de outras provas que evidenciam essa relação laboral, se essas não serão suficientes para presumir
Obrigada.
A relação laboral que existe.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carola Barros, do PSD, faz favor, a palavra é sua.
Muito Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia. Começo, em nome do PSD, por cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Sras. E Srs. Deputados. Sobre esta situação da proteção dos direitos dos trabalhadores da Casa da Música, é preciso, antes de mais, e até como ponto prévio, dirigir algumas palavras, e estranho até que o Partido Socialista, Bloco de Esquerda não estranho muito, mas que o Partido Socialista não tenha feito essa referência àquilo que é o marco histórico e a importância que a Casa da Música, os seus administradores e os seus trabalhadores tiveram até aqui. Não só ao nível da cidade de Porto, ao nível do país, e também ao nível internacional. E é preciso que, depois deste processo, esta matriz e este pilar que foi edificado na cidade não saia perturbado. Naturalmente, sempre tendo em conta e respeitando os direitos dos trabalhadores. Mas creio que se impõe esta palavra e esta congratulação da parte do PSD por aquilo que representa a Casa da Música como marco cultural. Depois dizer que, sob o ponto de vista, e creio que estamos todos de acordo, sob o ponto de vista da gestão de uma organização desta dimensão e também neste âmbito cultural, é muito difícil não haver o recurso a prestadores de serviços. Todos sabemos disso. E sabemos também que há alguns trabalhadores, inclusive, é que eles próprios não quererão outro vínculo, ou outra formalidade a não ser a prestação de serviços, até porque isso financeiramente também lhes compensa mais a possibilidade de trabalhar noutras organizações. No entanto, não abdicamos da obrigação, naturalmente, da Casa da Música ter que regularizar a situação de trabalhadores que efetivamente estejam a prestação de serviços a recibos verdes, mas que isso configurem falsos recibos verdes. Como acabaram de dizer, pela hierarquia que estão submetidos, pelos instrumentos de trabalho que lhes são cedidos, pelos horários de trabalho que têm que cumprir, e portanto é preciso analisar e naturalmente acompanhamos essa necessidade do Conselho de Administração da Casa da Música proceder naturalmente à regularização das situações que se configurem ilegais. Depois, há outro aspecto que também não tem sido muito falado, mas que convém trazer aqui à discussão, e que se falou muito em tempo de pandemia, que é a questão de chamarmos a segurança social à proteção social dos trabalhadores. Quem tem a finalidade e o objetivo e o compromisso de proteger os trabalhadores em caso de desemprego ou redução da atividade é a segurança social. E muito durante este tempo e este período de pandemia, o PSD alertou que havia um sem número de trabalhadores, um sem número de situações que não estavam a ser devidamente protegidas e que isso colocava os trabalhadores e as suas famílias em risco de subsistência. Ainda hoje há situações de trabalhadores a recibos verdes que, por exemplo, durante o dia acumulam a questão do multiemprego, duas situações laborais diferentes, ou que de manhã trabalham por conta de outrem e à tarde trabalham a recibo verde, ou porque ao longo da sua carreira contributiva mais imediata também configuraram situações de multiemprego e que a Segurança Social não está com capacidade de os proteger. Portanto, a nossa intervenção é realmente de preocupação com estas situações que se configuram e que se configurem ilegais. São situações que já decorrem há anos, como acabamos de verificar, e ficamos realmente gratos, ou que congratulamos também pelo trabalho da Autoridade das Condições de Trabalho já estar numa fase de desenvolvimento já considerável, e este processo inspectivo ainda não chegou ao fim, mas nós naturalmente deixamos votos que chegue ao fim e que seja conclusivo, porque certamente a Casa da Música acautelará todas as recomendações e todas as obrigações legais que aí estiverem em cima da mesa. Uma pergunta à senhora inspetora do trabalho era perceber, à senhora inspetora-geral, peço desculpa, perceber se em matéria laboral, neste âmbito da Casa da Música, se tem havido muitos processos inspetivos ao longo dos anos, se há incumprimentos em matéria laboral. Também é importante para nós percebermos a prática que tem sido levada a cabo em termos de gestão de recursos humanos pela administração da Casa da Música. E acrescentar naturalmente a este processo outras informações que entenda que nos sejam relevantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava desde já a palavra ao senhor deputado José Soares do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu até interpelado pela intervenção anterior, queria fazer uma referência, de facto, ao Conselho de Administração da Casa da Música, e a primeira referência é para fazer um elogio à dignidade do maestro Borges Coelho, que se demitiu do Conselho de Administração por estar em dissintonia total com a falta de respeito deste Conselho de Administração pelos administradores, pelos trabalhadores da Casa da Música. E acho que é importante fazer essa referência, porque, de facto, este Conselho de Administração tem envergonhado a Casa da Música, tem envergonhado a cidade do Porto e tem envergonhado o país com as práticas laborais que teve, não apenas por não reconhecer aos trabalhadores os seus direitos, e talvez venha a fazê-lo obrigado pela Autoridade para as Condições de Trabalho, o que, em todo caso, mostra como o próprio Conselho de Administração anda há anos a cometer práticas ilegais e só com a intervenção dos próprios trabalhadores, com a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho e com a exposição pública que este caso ganhou também pela intervenção dos partidos políticos, é que, arrastado por esse processo, o Conselho de Administração venha talvez a resolver o problema dos trabalhadores. Mas ainda bem, porque o que nós queremos é que o problema dos trabalhadores se resolva e, portanto, se esta é a oportunidade, é preciso aproveitá-la e esse é o nosso objetivo. O Parlamento ouviu aqui vários trabalhadores, ouviu na voz do Hugo Veludo, ouviu o testemunho dos assistentes de sala, na voz do André Silva, técnico de palco há 15 anos, uma pessoa que aliás fazia direção de cena, orientava equipas, por exemplo, ouviu também o testemunho desses técnicos. Ouvimos o José Vilela, técnico de som há 15 anos, aqui no Parlamento também fez um testemunho muito, muito detalhado e muito importante. Ouvimos a Teresa Aguiar, que faz visitas guiadas e que também relatou a experiência profissional desse grupo de trabalhadores. Ouvimos a Catarina Valadas, que faz parte do Serviço Educativo e dos Músicos Formadores, e também recebemos testemunhos por escrito de relativos a designers que têm 40 horas de trabalho, ou que tiveram neste último período 40 horas de trabalho com hierarquia, submetidos a uma hierarquia na Casa da Música, e também tivemos o testemunho por escrito que esta Comissão recebeu de uma pessoa que foi gestor de recursos humanos e que relatou precisamente o recurso abusivo aos recibos verdes. Eu queria perceber se a senhora inspetora puder exatamente pudesse ser um pouco mais detalhada sobre a situação dos técnicos de palco. Eu reparei que utilizou a expressão que a própria Casa da Música utiliza, técnicos extra de palco, mas creio que a designação que devemos ter não é a designação que muitas vezes é utilizada para dissimular a própria necessidade permanente que estes trabalhadores cumprem. E, portanto, creio que nós, enquanto deputados, a senhora inspetora, todos nós devemos utilizar as funções deles e não a designação que a Casa da Música criou para dissimular a sua situação. Portanto, os técnicos de palco, que eu não chamaria extra, os assistentes de sala, foram encontrados indícios de trabalho dissimulado. Se puder detalhar um pouco sobre a extensão desses indícios relativamente ao número de trabalhadores, também era importante. Sobre a situação dos guias, está ainda a ser analisada, mas não terão encontrado ainda indícios de laboralidade na situação dos guias, pergunto. E sobre a formação, sobre os músicos formadores, quais são os argumentos para os excluir de uma eventual regularização? Eu confesso que fiquei preocupado quando reuni, creio que na semana passada, com o senhor inspetor Domingos Pereira, que creio que é o inspetor responsável pelo processo, reuni com ele na ACT, e fiquei um pouco, no Porto, fiquei um pouco preocupado quando, enfim, expondo também o ponto de vista que tenho sobre esta matéria, quando o Sr. Inspector me perguntou se eu achava que os tribunais iriam validar esta minha interpretação, porque eu não creio que a ação inspectiva tenha que antecipar eventuais decisões judiciais desfavoráveis aos trabalhadores. E, portanto, enfim, acho que o que nós temos é que verificar se existem estes indícios de liberalidade e, enfim, não sou inspector e, portanto, também não quero ultrapassar a competência da inspeção, mas parece-me por demais evidente que nos vários grupos que aqui foram mencionados que existem indícios de laboralidade. Porque se as pessoas têm um horário que não é determinado por elas, se trabalham na própria Casa da Música, se recebem uma retribuição, não vejo como é que possam ser considerados trabalhadores independentes. Mas sei qual foi o argumento já utilizado no passado por uma instituição cultural, como, por exemplo, Serralves, que utilizou o argumento de que as pessoas se auto-organizavam. O serviço educativo auto-organiza-se. Nós só temos o resultado desse serviço. É Serralves que recebe as inscrições para as oficinas, que marca os horários das oficinas, que as planeia, que as publicita, que as programa. Mas depois alegou, para justificar precisamente, e eu conheço esse processo porque ele iniciou-se com uma atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho e depois teve um processo judicial, eu conheço esse argumento de que, no fundo, nós estamos perante uma espécie de grupos de trabalhadores auto-organizados que por acaso estão a trabalhar naquelas instituições. Mas eu acho que esse argumento de que não há subordinação jurídica é um argumento que não deve, se me permite, fazer parte do tipo de, digamos assim, de alegações da própria Autoridade para as Condições de Trabalho. Se a instituição quiser depois alegar isso no tribunal, que o faça. Mas seria muito mau se a própria inspeção, digamos assim, incorporasse esse tipo de estratégia. Mas, portanto, se puder também ser um pouco mais detalhada sobre estas situações, agradecemos muito e esperamos que é esse o nosso desejo, que seja concluída a ação inspectiva e que os trabalhadores vejam finalmente o seu direito reconhecido, a sua estabilidade, o seu salário, a sua relação laboral.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho e todos os Srs. E Srs. Deputados presentes. Bom, eu para não sofrer aí algum tipo de acusação, começo por valorizar aquilo que é o papel da Casa da Música enquanto instituição na cidade do Porto, no Norte e no país. Como sempre fizemos, e aliás, creio que foi nota que vários grupos parlamentares até deram numa audição anterior. Ora, isso não pode escamotear um problema gravíssimo que foi denunciado, que chegou ao nosso conhecimento e que de facto exigiu medidas assertivas por parte também dos vários grupos parlamentares e que levou à apresentação de requerimentos por parte do grupo parlamentar do PCP. E de facto, Sra. Inspetora-Geral, nós gostávamos de entender de que forma é que a ACT também olha na globalidade para aquilo que é um funcionamento de um determinado local de trabalho. Porquê? Porque de facto, quando falamos de programação anual, definida com um ano de antecedência, que é assim há anos, em que se recorre às mesmas pessoas para fazerem os mesmos trabalhos há anos, pessoas que têm escalas de serviço nas mais variadas tarefas e funções, que são convocadas para atividades regulares, conforme concertos, palestras, cursos, ensaios, atividades do serviço educativo, etc. Mais atividades adicionais, em que existem, de facto, visitas guiadas 4 vezes por dia até todo o ano, mais os concertos que existem em dias fixos há vários anos, concertos há vários anos com as mesmas pessoas, nomeadamente alguns daqueles que fazem parte do tal grupo onde não se detectou qualquer relação dissimulada de acordo com a senhora Inspetora-Geral. Em que existe um reconhecimento de chefias, de relações de subordinação, em que existem horários que são estipulados não pelo próprio, mas por outros, em que os materiais de trabalho muitas vezes não são os seus, em que há uma cedência até de fardamento da própria Casa da Música, e em que existem uma série de testemunhos em que, de facto, há anos a fio isto assim é, e não se pode dizer que sejam causa de desconhecimento público, porque na cidade do Porto, toda a gente sabe, quando vai a um concerto na Casa da Música, a uma atividade, é visível as caras que lá estão, permanentemente. E isto, de facto, torna-se constrangedor a um ponto, não é? De se perceber que há 5, 10, 15 anos as pessoas que estão ali são as mesmas, muitas delas, e a fazerem trabalho de seguida. E, de facto, nós gostávamos de entender de que forma os testemunhos que foram transmitidos em comissão parlamentar dos casos que parecem reunir todas as características de falsos recibos verdes estão a ser olhados e interpretados e vão ser considerados na própria ação da ACT. De que forma é que a própria posição que foi assumida por um membro do Conselho de Administração, que era um dos representantes do Estado, neste caso o maestro Bosco Coelhos, que sai em desacordo solitário com o modo como tem vindo a ser conduzido o processo dos trabalhadores com vínculos precários, como é que isto também vai ser analisado e integrado naquilo que é a análise global que a autoridade também faz destes casos? Como é que nós, tendo recebido na Comissão de Trabalho e na Comissão de Cultura esta carta, que nós podemos naturalmente encaminhar com todo o gosto, não é? De um trabalhador que desempenhou as funções de gestor de recursos humanos de 2005 até janeiro de 2014, em que afirma que é facilmente verificado o recurso reiterado ao regime de prestação de serviços nas várias equipas que constituem a Casa da Música, muitas delas com o enquadramento legal correspondente, mas outros também, pela sua forma e conteúdo, revestem outro tipo de vínculo laboral. Isto é uma acusação de alguém que exerceu um cargo determinante de gestão de recursos humanos. E, portanto, de que forma é que também está a ser encarada esta informação e como é que ela vai ser abordada neste processo, nesta ação inspectiva? Também, para terminar, nós gostávamos de saber quantas denúncias relativas à Casa da Música recebeu a ACT ao longo dos anos, e designadamente desde 2005, quantas desencadearam ações inspectivas concretas, se a ACT fiscalizou e teve acesso àquela plataforma online que foi muitas vezes mencionada pelos técnicos, designada SIGA, para juntar meios de prova e para comprovar o recurso reiterado aos mesmos trabalhadores durante várias situações nas mesmas condições, isto claro, se nos puder facultar essa informação no sentido daquilo que foram os dados recolhidos para a tal análise documental. E portanto esta plataforma foi mencionada pela administração e pelos trabalhadores da Casa da Música. E eu finalizaria com uma questão: se é normal que os trabalhadores tenham de recorrer a meios tão drásticos, tão reiterados, ao longo de tantos anos, a denunciar, a terem que chegar até aqui para que efetivamente haja uma ação inspectiva tão exaustiva como agora foi relatada, porque não nos parece que anteriormente tenha havido uma ação desta natureza, e isso era importante, porque depois também serve de exemplo para os outros trabalhadores. E não pode ficar a pairar a dúvida de que há aqui algum tipo de ineficácia face às denúncias, e aquela resposta que foi dada em relação escrito até, e vou terminar mesmo, deputada, a dizer que os indícios não eram suficientes para desencadear uma ação, parece-nos muito grave. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Diretora, à Sra. Inspetora-Geral, para responder. Tem 20 minutos para a sua resposta, faz favor.
Muito obrigada. Bom, eu começava talvez por responder ao grupo parlamentar do PS pela ordem das intervenções. Colocou basicamente três questões. Sobre o tipo de contratos que seria possível celebrar com os trabalhadores da Casa da Música. Eu não vou poder responder-lhe essa questão, porque para responder-lhe essa questão tinha que analisar a situação em concreto de cada um dos trabalhadores da Casa da Música, e estamos ainda a averiguar a relação de trabalho de cada um deles. Nem eu tenho conhecimento. Quem tem conhecimento de cada situação mais em detalhe é cada um dos inspectores que integram esta equipa, que são três inspectores de trabalho. Agora, o que lhe posso dizer é que no contrato de trabalho existem contratos típicos e contratos atípicos. Os contratos típicos são normalmente o contrato que nós chamamos o contrato a tempo completo, por tempo indeterminado, com um único empregador, e depois os contratos atípicos têm têm condições muito específicas no contrato de trabalho para que possam ser assegurados. Todas elas, todas as normas, se forem ver, seja do trabalho temporário, seja do trabalho a termo, seja de qualquer forma atípica de contrato, têm requisitos muito específicos para serem celebrados. Mas é uma questão que eu não lhe podia, não podia responder, e penso que também não compete à ACT, não deve responder sobre essa questão. Essa é uma matéria que se insere dentro da avaliação que é feita em primeiro lugar entre as partes, e que depois a ACT compete controlar se está bem feita, não é? A segunda questão, sobre alegadamente, muitas vezes ser dada a informação que não podem intervir se os trabalhadores não estiverem no local. Bem, esta intervenção prova o contrário. Nós fomos à Casa da Música e já sabíamos, naturalmente, constatámos depois no local, que não estavam lá os trabalhadores, porque em maio sabíamos que estava suspensa toda a atividade, e, portanto, o que nós fizemos, e aliás fizemos de uma forma, se calhar, mais intensa durante o período da pandemia Covid, é substituímos, há várias matérias numa averiguação inspectiva que podem ser feitas, e no período, designadamente neste período de pandemia, devem ser feitas de forma documental, e há uma preparação neste tipo de matérias de contrato simulada que deve ser feito de prova documental, porque há muita matéria que é documental e que tem que ser analisada. Há outras matérias, como eu referi aqui, que exigem uma audição dos trabalhadores, exigem deslocação por vezes aos locais de trabalho. Isso depende da estratégia expectativa que a equipa determina face à situação. Nem sequer é uma em concreto aplicável a todo o fenómeno, nem podia ser, nem é desejável que fosse, porque as situações têm contextos muito distintos. Se é prevista qualquer contraordenação, o próprio artigo 12º prevê a aplicação de contraordenação no caso de verificação de trabalho dissimulado, mas para além disso, como eu referi inicialmente, o que está previsto que desde 2013, e que é importante que se tenha isso em consideração, é um mecanismo de uma ação especial do reconhecimento do contrato de trabalho. Portanto, supondo que é notificado à Casa da Música relativamente à situação A, B, C e D, vamos admitir que, na opinião pela ACT, de que estão reunidos os indícios os indícios de um contrato de trabalho, nesses casos a entidade empregadora pode regularizar a situação e mostrar o contrato de trabalho, e fica regularizada a situação. Não fazendo, inicia-se esta ação especial do reconhecimento do contrato de trabalho. Significa que, no âmbito dessa ação, vão ser ouvidas as pessoas, inclusivamente a Casa da Música e muitas das vezes a ACT, para determinar se há ou não um contrato de trabalho. Nós fazemos esta verificação e a comunicação dos autos para efeitos do artigo 15A. A terceira questão, e assim penso que respondi às suas três questões, passava então às questões do PSD, que eu não tinha aqui, mas entretanto troquei aqui mensagens com a diretora do Centro Local Competente, e portanto a indicação que eu tenho é que nos últimos anos houve um pedido de intervenção expectiva em 2017, e em 2018 e 2019 não houve pedidos de intervenção expectiva. E relativamente ao pedido de intervenção expectiva de 2017, houve uma desistência do próprio pedido pelo denunciante e, portanto, não chegou a gerar uma intervenção inspectiva. Passando agora à questão do bloco, às questões do Bloco de Esquerda, estou de acordo consigo. Eu aqui referi a designação que foi dada, técnicos extra, mas também fiz questão de dizer o que é que nós considerávamos englobados, quais eram as funções que considerávamos englobados nesta designação que foi dada. Mas sim, pode-se dizer técnicos. O que importa para a matéria em causa, penso eu, é que nesta designação de técnicos estão profissionais que prestam serviços de apoio a espetáculos, e que esses serviços de apoio a espetáculos são essencialmente técnicos de palco, técnicos de som, técnicos de iluminação e técnicos de vídeo, embora existam também outras especialidades. Como lhe digo, na análise que fizemos ao primeiro grupo, que é o grupo dos músicos formadores e animadores musicais, não foram detectados indícios de trabalho dissimulado. Isso tem a ver com um conjunto de verificação que nós fazemos e que tem a ver com o próprio artigo 12º, designadamente quanto à habitualidade da prestação, quanto aos honorários oferidos e à sua permanência, à sua habitualidade, mas outros elementos também que vêm eles todos definidos no artigo 12º, e não foi concluída, não foi concluído no sentido de existirem situações de trabalho dissimulado. Também, como já disse, no caso dos técnicos e dos assistentes de sala, estamos a ouvir ainda vários dos trabalhadores, mas já foi possível concluir, em alguns casos, pela existência de trabalho dissimulado. Portanto, vão ser elaborados os autos. Não tenho informação mais detalhada, penso que foi por enquanto, mas também não é muito relevante, porque nós vamos continuar, podem ser mais, está a ver? Não, neste momento já foram detectadas algumas situações que na nossa perspectiva configuram trabalho dissimulado, e vamos prosseguir com a audição de outros técnicos e outros assistentes de sala que ainda não foi possível até agora ouvir. E em relação aos guias, a mesma coisa, estes não foram ouvidos, os guias, estamos com um plano para ouvir todas estas categorias mais rapidamente possível. Posso dizer que ainda ontem, antes de ir para esta comissão, falei com o inspetor do processo, ele tinha acabado de estar a ouvir trabalhadores, portanto estão com um plano para continuar a ouvir durante estes dias os trabalhadores, por forma a concluirmos o mais rapidamente possível esta intervenção expectativa. E portanto é esta a informação que eu lhe posso dar neste momento. Relativamente às questões colocadas pelo PCP sobre a intervenção da ACT, designadamente neste tipo de situações, por norma a ACT, é a primeira nota que eu gostava aqui de lhe deixar, por norma a ACT atua, quer por denúncia, ou quando existe um pedido de intervenção expectativa, vem ele de quem vier, quer proativamente. O nosso objetivo é atuar cada vez mais proativamente. Esse, aliás, é um dos nossos objetivos do nosso COAR, é aumentar a taxa de proatividade, justamente porque entendemos que, independentemente das denúncias, é importante que em determinadas áreas que consideramos mais expostas do ponto de vista do mercado de trabalho, que seja feita uma intervenção proativa, até muitas vezes preventiva de fenómenos de desregulação maiores. Também já aqui disse, a área do combate à precariedade é uma área que merece a ACT a maior das importâncias, tanto que elegeu como um dos objetivos estratégicos. E relativamente aos elementos de que referiu, a função do inspector é levar em linha de conta todos os elementos que considere relevantes para qualificar uma determinada, neste caso, qual é a qualificação laboral de um determinado trabalhador. Falo de forma independente e bem, qualificando, observando, ouvindo quem tem que ouvir e determinando e desenvolvendo as diligências que entendo necessárias desenvolver para chegar a uma conclusão. E, portanto, neste contexto, estou absolutamente certo que os inspectores que estão encarregues deste processo não deixarão de levar em linha de conta os elementos todos que foram trazidos de uma forma pública ou outra, e toda a análise documental e todos os depoimentos para concluir num determinado sentido ou noutro determinado sentido. E com isto, eu confesso que não sei o que é este, não percebi muito bem esta sua última questão dos dados da plataforma SIGA, mas presumo que seja alguma informação que a própria Casa da Música utiliza, portanto, genericamente, Eu diria que, quer dizer, que se for uma informação relevante, deverá ser tida em consideração e se for necessária para a intervenção inspectiva. Uma intervenção inspectiva é sempre importante definir a abordagem, a metodologia que se vai utilizar e o que é que estamos definindo, no foco, utilizar, fazer todas as diligências que se revelem necessárias para concluir num determinado sentido. E tenho a certeza que é isso que irá acontecer na Casa da Música, seja num sentido ou seja noutro sentido, concluiremos, e espero concluiremos o mais brevemente possível.
Muito obrigada, Sra. Inspetora-Geral. Eu julgo que damos por terminada esta audição. Agradecer-lhe ter vindo. Foi uma manhã de trabalho longa, com três audições, mas que espero que tenha sido de proveito para o nosso trabalho aqui no Parlamento. Tenho a certeza que foi e queria-lhe agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigada. Nós, se calhar, dávamos aqui um intervalo de 5 minutos para repor aqui a presença de alguns deputados que saíram e retomamos os trabalhos. Obrigada.